As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O PEDIM, Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação no Médio Tejo, foi tema da iniciativa levada a cabo nesta quarta-feira no Teatro Virgínia, em Torres Novas. Instrumento de coordenação e de planeamento estratégico da educação ao nível do agrupamento de escolas, municípios e comunidade intermunicipal, o evento reuniu largas dezenas de professores sobre o mote Inovar, Incluir e Avaliar na Era Digital. A reportagem da ERTS ouviu a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, sobre a iniciativa e a sua importância para a região ao nível do ensino.
Para os nossos territórios, é por demais importante. Nós elegemos, enquanto Comunidade Intermunicipal, elegemos a educação como um dos vetores estratégicos de desenvolvimento da nossa comunidade, do nosso território. E efetivamente o PEDIM, já há 6 anos que existe este programa, que visa combater o insucesso escolar e o abandono precoce e a retenção escolar. Há 6 anos temos desenvolvido no território com resultados muito positivos. As jornadas este ano ocorreram em 2 locais, em Tomar e em Torres Novas, e é um espaço de debate entre os vários atores, porque não seria possível conseguirmos fazer o PEDIM sem os professores e os educadores, portanto estes espaços, estas jornadas servem como espaço de, primeiro, de troca de experiências para melhorarmos para o futuro, e também um tema que está aqui em cima da mesa, que é o digital, e portanto sabemos que as nossas crianças e os nossos jovens têm competências digitais muito superiores àquelas que nós temos, mas também é importante que os professores acompanhem essa questão do digital e que possam, para poderem acompanhar as crianças e os jovens. E portanto, para nós, sendo que estes 6 anos de PEDIM correspondem a 2 programas de PEDIM, têm sido financiados pela União Europeia, portanto têm sido projetos financiados, estamos a tentar que o terceiro, porque não queremos perder efetivamente este tipo de programas, porque tem tido resultados significativos no território.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Há erros e omissões nas obras que estão a decorrer na rua Coronel Garcês Teixeira e na avenida Doutor Aurélio Ribeiro. António Feliciano com os pormenores.
Foi necessário o voto de qualidade da Presidente Anabela Freitas para que a Câmara de Tomar pudesse aprovar os trabalhos complementares, no valor aproximado aos 35 mil euros, referentes à requalificação dos espaços exteriores da Rua Coronel Garcês Teixeira e na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro. Estão em causa erros e omissões do projeto e ainda o abate e substituições de árvores. O Partido Social Democrata votou então contra este documento, sendo que o vereador Tiago Carrão justificou parte dessa posição com erros que considerou como inconcebíveis e que dizem respeito à ausência do símbolo bicicleta nas ciclovias que fazem parte do projeto. Erro que, referiu, terá um custo na ordem dos 8 a 9 mil euros. Anabela Freitas admitiu também ter ficado surpreendida com a questão da pintura.
Tendo em conta os erros e as omissões do projeto, isto leva-me a falar de um ponto que já falei aqui algumas vezes e a Sra. Presidente já está a adivinhar qual é, que é a questão da revisão do projeto. Eu olho para isto e, não sendo propriamente da área, mas vejo aqui algumas coisas que, no meu entender, enquanto omissões, me parecem um pouco inconcebíveis. Ou seja, estamos a fazer um projeto em que a ciclovia é um dos pontos basilares daquele projeto e uma omissão, ou seja, algo que se esqueceram, é a pintura do símbolo da bicicleta na ciclovia, ou a pintura de setas na ciclovia. Só aí estão quase 8, 9 mil euros. Parece-me um pouco inconcebível, fora outras coisas. Pronto, há situações que realmente são coisas que só depois no terreno se percebem, e a questão das árvores parece-me a mim que tenha sido uma dessas. Mas há outras que eu não percebo como é que isto acontece. Ou seja, primeiro que tudo, não percebo como é que o dono de obra aceita um projeto de execução e não vê um pormenor que não é um pormenor, falta pintar as ciclovias. E segundo, se calhar isto resolve isso com uma revisão de projeto, como já falámos aqui várias vezes.
A da pintura, eu também fiquei surpreendida com a da pintura. Também ninguém vê a pintura, então quer dizer, estamos a construir. E ainda por cima, a linha de financiamento a que vamos é o Tomar Ciclável. É, quer dizer, que não se olhasse para o resto, eu até percebo, mas pronto, é o que é.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Turismo Centro de Portugal, Município do Entroncamento, a Fundação do Museu Nacional Ferroviário e o Turismo Portugal promoveram, na manhã da última terça-feira, a assinatura da Declaração de Compromisso por parte dos parceiros nesta iniciativa, tendo em vista a futura rede portuguesa de turismo industrial. A declaração de compromisso foi assinada por diversos parceiros da região centro de Portugal, identificados neste âmbito entre vários municípios, instituições e empresas. No decorrer da sessão, destaque para a intervenção do Presidente do Município do Entroncamento, Jorge Faria, que falou do esforço que o município está a levar a cabo na recuperação do edificado ligado à ferrovia.
Estamos a fazer um esforço para recuperar o património ferroviário, o património edificado que existe na cidade, e também a própria administração da CP já manifestou todo o interesse e empenho neste projeto de turismo industrial. Estamos já a trabalhar em conjunto a Câmara, o Museu e a CP para haver visitas ou serem organizadas visitas, possam visitar o museu, possam visitar também e vivenciar as oficinas de manutenção ferroviária que estão normalmente a funcionar e que possam ser visitadas. Parece-nos importante e por isso esta iniciativa, esta declaração de compromisso em torno do turismo industrial é para nós de facto muito importante e damos mais uma vez os parabéns por esta iniciativa. Também já agora nós temos aqui um projeto dentro do próprio museu, o Sr. Presidente da Fundação não falou por mero acaso, mas é que é a recuperação da central elétrica, que é de facto também uma das componentes que nos falta em termos de desenvolvimento deste projeto, que poderá ser, de facto, uma peça muito importante para a visitação associada também ao turismo ferroviário, mas neste caso também industrial.
Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro Portugal, deu depois conta que este é um novo produto turístico que está neste momento a ser estruturado.
Estamos a estruturar um novo produto turístico. Um novo produto turístico tem características especiais, porque à semelhança deste Museu Nacional, permite a fruição 365 dias por ano. Isso é particularmente relevante, porque Portugal e a região centro em particular, que ainda trabalha no sentido de mitigar dois dos nossos constrangimentos, a estadia média e, por outro lado, ainda uma forte sazonalidade, este é um produto que permite combater quer a baixa estadia média, quer a sazonalidade. Aliás, é muito curioso, eu não vou identificar individualmente cada um, o número de pessoas que aqui estão que nunca visitaram este Museu Nacional. A começar por esta peça única, como já foi dito e bem pelo Manuel Cabral, e que em Portugal e em outra qualquer parte do mundo são hoje absolutamente apreciados. E, portanto, esta ideia de podermos construir um produto turístico que está presente o ano inteiro e que permite alavancar estadias mais prolongadas, e isto reforça depois a relação quer com o alojamento, quer com a restauração, quer com a economia local, quer com os serviços, etc, etc. E aqui não estamos a falar apenas na ferrovia. Ela é hoje aqui sinalizada, porque tem de facto estas características, mas felizmente, olhando para a plateia, desde a lã, desde a porcelana, desde tantas outras manifestações que aqui estão, nós podemos verdadeiramente identificar aquele queijo que apresentámos na Marinha Grande, onde o turismo industrial no centro de Portugal, a par do norte, é talvez onde tem a maior presença de diversidade da oferta.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O protocolo familiar e o planeamento da sucessão e a profissionalização da gestão das empresas familiares serão os temas dos seminários presenciais que a Nersan, Associação Empresarial, e a RMA Portugal vão organizar no dia 28 de abril, pelas 10 horas, em Torres Novas e às 17h30 em Santarém. Nesta ação serão abordados temas como os aspectos diferenciadores de uma empresa familiar, a comunicação na família empresária, o protocolo familiar, o planeamento da sucessão, governança, a profissionalização da gestão e o organograma e recursos humanos. A primeira sessão, com uma duração de 90 minutos, irá decorrer nas instalações da sede Nersan, em Torres Novas. A segunda sessão, também com 90 minutos, irá realizar-se nas instalações da Startup Santarém, em Santarém. Após cada sessão, os empresários interessados podem solicitar a realização de sessão privada de 30 minutos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, promotora do Projeto Maria 2, está estratégia integrada de intervenção para a violência doméstica e do género na região do Médio Tejo e do protocolo para a territorialização da rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica do Médio Tejo, já fez um balanço à iniciativa. Balanço que decorreu na Casa da Cultura de Sertã, através da realização da primeira reunião de acompanhamento dos trabalhos no âmbito daquele protocolo. Dos trabalhos constou, entre outros, a apresentação de uma nova resposta na área da saúde mental, a RAP, do Médio Tejo, respostas de apoio psicológico na região do Médio Tejo, recentemente criada no âmbito da candidatura da Comunidade Intermunicipal. Trata-se de uma resposta de apoio psicológico e psicoterapêutico destinado a crianças e jovens até aos 18 anos vítimas de violência doméstica devidamente sinalizadas, que funciona em parceria e articulação com os respectivos Espaço M e CPCJ dos 13 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Complexo Cultural de Alvada em Tomar recebeu a conferência Competitividade dos Territórios, Portugal e o Futuro, como trazer o futuro para o presente. Iniciativa do Rotary Clube Tomar Cidade, que contou com a presença de uma plateia a rondar a meia centena de pessoas, de entre os quais autarcas e outras individualidades ligadas a áreas tão distintas como o social, a educação ou a economia, entre outras. Registro neste seminário para a presença de Miguel Poiares Maduro, o antigo Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, com quem a ERTS falou em jeito de antecipação. A sua intervenção, disse-nos, centrou-se num estudo realizado durante 2 anos no Fórum Futuro da Fundação Gulbenkian, destinado a identificar as fragilidades do país.
É partindo de um conjunto de estudos muito alargados que, ao longo dos últimos 2 anos, organizámos no Fórum Futuro da Gulbenkian e que fazem, no fundo, um mapa e um diagnóstico daquilo que são as tendências estruturais, mas também as fragilidades do país, procurar identificar quais são os desafios que temos pela frente e a forma como podemos responder a esses desafios. E isso passa desde a questão da estagnação económica a novas formas de desigualdade. Temos não só uma redução da mobilidade social do país, mas temos também desigualdades que têm a ver com a questão do material, como referiu. O poder de compra em diferentes partes do país é muito significativo. A perda de população existindo em todo o país e sendo um problema para todo o país é maior numas partes do território do que noutras. Mas também temos novos problemas de desigualdade, desigualdades entre gerações. As gerações mais jovens têm hoje expectativas muito piores em termos de acesso, por exemplo, à habitação ou muito maior precariedade no mercado de trabalho. E é, portanto, partindo desse diagnóstico muito completo do país, através dos estudos que o Fórum Futuro da Gulbenkian organizou, coordenando eu esse Fórum Futuro, que iremos discutir também como é que o país pode responder a esses desafios, que são desafios muito significativos, e que desafios é que isso nos coloca.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vestir constância com flores de papel para a ocasião da Páscoa é uma tarefa partilhada por escolas, instituições e moradores de todo o concelho, fazendo das ruas floridas um dos motivos de maior interesse nas festas do concelho 2022, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, evento que arranca nesta quinta-feira e que se prolonga até segunda-feira, 18 de abril. Numa antecipação às festas de Constância, o Presidente Sérgio Oliveira deu conta à ERTS do conjunto de iniciativas que estão, então, programadas.
Ao fim de 2 anos em que nos vimos arrasados fruto da situação da Covid, de podermos realizar as nossas festas, é com emoção redobrada, digamos assim, que reiniciamos este processo e que achamos que é o retomar da normalidade das nossas vidas, com as ruas floridas, com os concertos, com a procissão em honra à Nossa Senhora da Boa Viagem e a Bênção nos Barcos, com as tasquinhas, com o Grande Prémio de Atletismo. Portanto, é um conjunto de iniciativas que efetivamente durante estes 4 dias, sexta, sábado, domingo e segunda, irão fazer de constância o centro da região e do país. O ponto alto das festas são obviamente que as ruas floridas, mas o mais importante do que esse e com maior, porque tem um grande peso histórico, independentemente de ser crente ou não ser crente, portanto não é isso que está aqui em análise, é efetivamente a segunda-feira, que é o dia da Nossa Senhora da Boa Viagem, em que a Nossa Senhora da Boa Viagem desce do alto da vila até aos rios, e aí tem lugar uma cerimónia que se repete e que existe há mais de 200 anos, a benção dos barcos junto aos rios, obviamente que com um significado diferente daquele que teve, tinha no passado. No passado, efetivamente, vivia-se muito, até há 50, 60 anos atrás, dos rios e da atividade marítima, portanto, os rios eram as autoestradas nesse tempo. E as pessoas vinham aqui para pedir a bênção de Nossa Senhora para mais um ano de trabalho. Hoje, obviamente, que o significado e os pedidos serão diferentes, mas o importante é que este simbolismo mantém-se e que as nossas populações continuam a aderir e a colaborar numa festa em que a Câmara Municipal monta apenas o esqueleto da festa. Tudo o resto são as associações e a população e as instituições do concelho que colaboram. Portanto, é uma festa que envolve todas as instituições do concelho.
Num ano marcado pelas questões da seca, a questão coloca-se: vai haver água suficiente para a realização desta bênção dos barcos nos rios?
Nós contamos que sim. Portanto, as indicações que temos é que irá existir água suficiente para que os barcos efetivamente tenham a possibilidade de receber a bênção, tenham a possibilidade de subir o rio e de chegar até Constância, não com os caudais que se fazia sentir em outros anos, digamos, normais, em anos que não existia seca, mas que a capacidade mantém-se e que será possível fazer a cerimónia nos moldes normais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O auditório principal, Dr. José Baiolo Pacheco de Amorim, no Instituto Politécnico de Tomar, vai ser palco para a 12ª edição da iniciativa Bibliotecando em Tomar, este ano com o tema Presença e Exílio, Leituras em Diálogo. Depois de um forçado interregno, o encontro a realizar nos dias 6 e 7 de maio procura voltar a ser um espaço e um tempo de colaboração do conhecimento, da cultura e do património, promovendo discussão e partilhas acerca da condição humana e da representação da nossa identidade coletiva. A organização do Bibliotecando em Tomar conta com a organização conjunta do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Câmara Municipal de Tomar, Centro de Formação Os Templários, ainda da Rede de Bibliotecas Escolares, Instituto Politécnico de Tomar e Centro Nacional de Cultura. A iniciativa ocorre sempre na primeira sexta-feira e sábado do mês de maio, coincidindo assim com a iniciativa municipal do Congresso da Sopa e reforçando a ligação à comunidade. Refira-se ainda que tem como presidente da Comissão de Honra o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de refletir sobre a antropologia do turismo enquanto decente e, portanto, numa perspectiva educativa de interagir para experienciar. De facto, as metodologias de trabalho pedagógicas, sem dúvida, colocam-nos vários desafios que, de uma forma ou de outra, nos impelem, de facto, a adaptar novas ferramentas de ensino, de educação, de grande responsabilidade, porque, no meu entender, são configurações que marcam o futuro num sistema educativo de enorme contexto de mudança. Neste sentido, entendo que todo e qualquer processo educativo será sempre um setor em que o impacto da crise e qualquer tipo de crise, mas agora também específico e relacionado com todo o contexto de pandemia que todos os setores tiveram e ainda têm que ultrapassar, o processo educativo será muito significativo. Porquê? Porque todo o ato educativo, estou certa, que vai assinalar historicamente, digamos assim, o futuro do que se fizer na educação. Portanto, o valor tangível e intangível advindos do próprio contacto pessoal ou online, respectivamente, do professor-estudante, será sempre um incentivo ao conhecimento, aprendizagem, abertura de espírito, transformação individual ou social, que serão, efetivamente, nessa medida, sempre os fundamentos basilares para a aprendizagem. Sendo certo que nos encontramos num ponto de viragem na educação, o contexto pandémico veio fortalecer a permuta da experienciação social. Diria até co-criação de valor com foco na inovação e no desenvolvimento de um ambiente educativo que é metafísico, no sentido de ir para além dos limites da sala de aula. Portanto, o que se nos impõe enquanto professores, eu diria que é co-criar, isto é, criar juntamente com o outrem futuros cidadãos profissionais num determinado domínio científico. O percurso da educação, penso que se tiver esta linha elementar, terá impacto no futuro. Por isso, é imperativo reagir à diversidade, é imperativo uma adaptação coletiva. Alguns estudos interessantes têm até retratado o interagir da educação para experienciar a homológica da antropologia do turismo, no sentido de dar destaque às pessoas, ao encontro entre culturas e às transições sociais envolvidas. Ora, é muito interessante este pilar das transações sociais, pois elas existem e devem, a meu ver, ser incitadas a destacarem-se na educação enquanto ato operacional social, ainda mais numa era digital que permitiu e impulsionou uma maior agilidade, não é, e velocidade na comunicação no campo educativo, o que significa que devem ser de facto dados mecanismos aos estudantes que permitam abrir espaço à reflexão, no fundo dar autonomia às capacidades cognitivas críticas de cada um para também existir uma aplicabilidade mais prática, mais concreta dos conhecimentos teóricos à realidade do terreno do domínio científico. Portanto, eu diria que o percurso da educação exige encantamento que permita aos estudantes a descoberta de cenários de transformação disciplinares e individuais.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.